Temos aqui um problema de gravação. Estas audiências são gravadas. Me parece que aqui temos aqui alguma...
Nós temos uma longa comissão de assuntos económicos.
Mas antes de até vir nosso técnico, vamos dar início à reunião. Não ficando gravadas, com as desculpas de todas estas nossas primeiras intervenções, nomeadamente o nosso pedido de desculpa formal por uma hora e meia de atraso, quase uma hora e meia de atraso relativamente à audição à hora prevista, mas também não era previsível que a reunião da Comissão dos Assuntos Económicos demorasse tanto tempo e o número de deputados a partir de uma determinada altura era de tal maneira limitado que qualquer ausência, aliás, o Sr. Deputado José Ribeiro tentou antecipar a vinda para a Comissão, só que foi impedido pelo Sr. Presidente.
Não foi impedido, só que se saísse...
Foi impedido pelo Sr. Presidente, sob pena de ficarmos sem quórum na reunião da Comissão. Esta é uma edição conjunta do Grupo de Trabalho Comércio e Serviços e o Grupo de Trabalho de Regulação da Concorrência e Defesa do Consumidor. Nós já nos conhecemos, estivemos juntos pelo menos uma vez, e o Sr. Deputado José Ribeiro, coordenador da Regulação da Concorrência, eu próprio sou o meu nome é Carlos Martinho, sou coordenador do Grupo de Trabalho Comércio e Serviços. Temos representados o Sr. As bancadas do PCP, do CDS e do PSD. Não sei, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também disse que iria estar presente. Aguardamos a sua chegada. Eu não sei se o Sr. Deputado José Ribeiro, nesta altura, queria fazer alguma introdução, não sendo assim. Ah, sim. O nosso secretariado hoje está... Sim, o senhor deputado Nuno Encarnação deveria estar ali. Eu fui lá raptá-lo. Fui raptá-lo à sala ao lado para poder estar presente aqui nesta audição. O senhor presidente, faz favor.
Hoje, digamos que não é fácil para nós este atraso, complicou-nos um bocado a vida. Primeiro que tudo, muito obrigado por nos terem recebido. Eu não gostaria de, enfim, repetir algumas coisas que já disse neste contexto em termos de Assembleia da República e noutros, mas penso que me cabe fazer aqui alguma interpretação, apresentação sistematizada de algumas das nossas preocupações. Comigo está o Dr. Vasco Melo, que é vice-presidente da CCP, e a Dra. Ana Vieira, que é secretária-geral. Nós, quando solicitamos, às comissões parlamentares e aos partidos políticos, enfim, e a outras instituições, sermos ouvidos no contexto destas recentes alterações à lei que vai, digamos, favorecer o alargamento dos horários do comércio, é porque pensamos que este assunto merece ser enquadrado. É muito fácil tirar eleições sobre modernos e antiquados e interesses diversos, e para nós há aqui uma questão que é clara e é essa a nossa manifestação principal de interesse. O problema dos horários do comércio é abordado tradicionalmente, pelo menos em termos de comunicação social, como um problema de consumidor. É evidente que também é um problema de consumidor, mas, em nossa opinião, não é essa sequer a sua vertente mais importante. Isto é um problema que tem implicações económicas, sociais e culturais. É um problema que tem implicações económicas na medida em que é, digamos, uma questão que implica com a concorrência entre os diversos formatos comerciais. E tem implicações sociais porque tem a ver também com regulações na área do trabalho e de outras. E é, acima de tudo, também um problema cultural que tem a ver com uma visão da sociedade em termos, enfim, centrada no consumo ou não. Nesse sentido, nós, independentemente destas discussões, quer dizer, que estão completamente enviesadas, dividindo a nossa sociedade entre os modernos, que querem tudo aberto 25 horas por dia, e os passadistas, que querem, quer dizer, proteger formatos de comércio, digamos, que têm, enfrentam dificuldades, até na sua modernização. Eu gostaria, da nossa parte, de fazer uma, chamemos assim, declaração de interesses. Para a CCP, todos os formatos de comércio são válidos. Todos têm elementos positivos e, eventualmente, alguns terão também alguns elementos negativos. Portanto, nós não nos choca qualquer estrutura de formatos de comércio. Aliás, neste momento até estamos numa fase de transição para outros formatos de comércio, enfim, comércio eletrónico, etc, etc. Portanto, isto faz parte da dinâmica da sociedade e, portanto, para nós não temos qualquer problema em relação a isso. Agora, há um fenómeno que não pode ser iludido e que, em nossa opinião, é frequentemente escamoteado em nome da tal liberdade do consumidor. E a liberdade do consumidor existe e deve ser respeitada em muitos níveis, mas também a liberdade do consumidor, provavelmente levada ao extremo, também levaria que as repartições de finanças estivessem abertas ao fim de semana e que os correios estivessem abertos ao fim de semana e uma data de serviços públicos, porque nessa ótica não percebo porque é que se faz uma diferença de umas coisas e de outras. Portanto, e os bancos, exatamente, etc. Bom, portanto, nesse aspecto, nós achamos que essa ótica existe, mas que é restrita, é uma visão restrita e é uma visão que tem por trás de si, se calhar uma visão cultural, enfim, que se apresenta como moderna, mas que, em nossa opinião, pouca coisa tem de moderno. Há aqui um problema de fundo, e é esse problema de fundo que nós temos que enfrentar. É o problema da concentração económica, em particular na área do comércio. Esta é que é a questão de fundo em torno da qual giram todas as outras consequências. Tem-se assistido, em termos, enfim, mundiais e europeus em particular, um processo de concentração do comércio em grandes grupos, em Portugal, evidentemente, em alguns aspectos até estamos na faixa de cima. Essa concentração do comércio em grandes grupos tem efeitos colaterais nos outros formatos de comércio, mas também está a ter efeitos em termos da indústria e da agricultura. Por isso é que no Conselho Económico e Social Europeu estas questões começaram já a ser abordadas, curiosamente, digamos, até quem suscitou de uma forma mais agressiva a colocação destas questões foi a indústria e a agricultura. Porquê? Porque a excessiva concentração do comércio, em particular do comércio alimentar, está a esmagar o tecido de PMEs a montante, em particular na indústria e na agricultura. E esta é que é uma questão de fundo. Evidentemente que, enfim, os partidos políticos, os políticos, os lobbies de comunicação e cada um movimenta-se como quiser, poderão, digamos, recentrar este problema exclusivamente na liberdade do consumidor. Mas, quer dizer, não está certo. É de facto, como eu já repeti, há um problema de liberdade de consumidor, mas há um problema económico de fundo que não pode ser iludido. Aliás, digamos, nós gostamos tanto de falar na Europa para umas coisas, quando dá jeito, para outras não. Neste momento, enfim, nós já distribuímos em várias audiências, teremos aqui pela milionésima vez, nós temos uma análise de 15 ou 16 dos países tradicionais da Europa, e em praticamente todos, exceto em dois, digamos, há restrições. Restrições de diversa ordem, aos horários de domingo. E, portanto, nesse aspecto, o defender restrições ao domingo não é nada que seja tão passadista como, por vezes, os lobbies, enfim, na comunicação social, de alguns dos grupos, de grandes grupos económicos, têm colocado. É, de facto, uma prática que se enraiza com a necessidade de haver um dia de semana onde haja serviços mínimos. E serviços mínimos devem haver, como há farmácias de serviço, também há lojas de conveniência, também há zonas turísticas, há todo um leque de exceções ou de ajustamentos anuais em períodos do ano que podem ser feitos. Portanto, para nós, eu repito, basicamente, estamos face a um problema de concentração e um problema de concentração que, de facto, ao contrário do que se possa pensar, não há liberdade alternativa. E não há liberdade alternativa porquê? Em Portugal. Porque, quer nós queremos, quer não, a inexistência em Portugal, enfim, agora começou-se a falar de lei de solos, passado 30 anos, de um plano de ordenamento do território, em particular comercial, levou a que a gestão deste país fosse feita através do botão e através das dinâmicas de crescimento, através da criação de polos laterais aos grandes centros urbanos, que deram cabo dos centros urbanos, isto aliado, enfim, a uma lei de arrendamento obsoleta e outras questões que, enfim, dariam quase para uma sessão para analisarmos. E, portanto, o que acontece é que, neste momento, nos centros das cidades, por exemplo, os serviços estão a fugir e os habitantes já fugiram, quer dizer, e, portanto, mesmo que voltássemos a pressionar as pessoas para abrirem determinado tipo de estabelecimento, isso seria catastrófico, agravado por um enquadramento ainda por cima, enfim, laboral, em que estas pequenas empresas não têm capacidade de pagar 200% e 300%, etc. Portanto, nesse aspecto, o problema, de facto, há, por um lado, a necessidade de manter serviços mínimos, quer dizer, para os cidadãos, portanto, e há, por outro lado, a necessidade de manter alguma regulação. Aliás, digamos, enfim, quando se apanhou, quando toda a gente apanhou o susto, enfim, da crise do subprime e das suas consequências, encheram-se páginas sobre regulação, mas depois, assim que as coisas acalmaram, acabou-se a regulação. O que é moderno é desregular. Portugal foi um país típico. Teve a lei de 2004 e teve a lei de 2009 que desregularam. Portanto, ainda mais esta situação e criaram aquela situação absurda que são, digamos, neste momento termos 4 milhões de metros quadrados de grandes superfícies comerciais, 3 milhões e meio, quase 4, de centros comerciais e mais 2 ou 3 autorizados, quer dizer, que é, digamos, um absurdo. No país, enfim, o 17º país, provavelmente em termos de, neste momento, de rendimentos, etc, etc. Claro que isto, como sempre, o que sucede é que enquanto, digamos, a economia cresceu, foi escamoteando um bocado esta situação, quando a economia parou, isto ficou tudo à mostra, daí, digamos, a dinâmica, enfim, de falências e encerramentos sucessivos que existem. Isto existe hoje em dia. Portanto, os horários inserem-se nesta lógica. É evidente, Portugal já tem a maior janela horária da Europa. É bom que tenhamos isso claro. Portugal é um dos países da Europa, se não o que tem maior janela horária já permitida. Praticamente tirando os dois países que estão completamente liberalizados, que é a Bélgica e a Suécia. Já tem essa janela horária, já tem uma oferta digamos, bastante generalizada. O alargamento dos horários aos fins de semana é mais uma pressão no sentido da concentração. Espanha resolveu isto razoavelmente. Esta questão foi colocada em termos das autonomias, digamos, com aquela legislação em torno dos 8 domingos por ano, de abertura e de encerramento aos domingos acima dos 300 metros quadrados para o alimentar e 500 metros quadrados para o não alimentar, porque, enfim, os eletrodomésticos e os mobiliários precisam de mais espaço de exposição. Isso permitiu, digamos, uma recuperação de 3-4% em relação ao comércio independente, conjuntamente com, digamos, atuações concretas de redinamização dos centros das cidades, que haja vários exemplos, Salamanca, Santiago de Compostela e mais uma série de cidades, e, portanto, não sendo o paraíso, digamos, garantiu um certo equilíbrio entre setores e o consumidor teve sempre uma oferta mínima, digamos, em termos de, enfim, de necessidades. Porque, ao contrário do que se propagandeia, e isto aqui eu, enfim, corro o risco de ser mal entendido, para mim, as pessoas dedicarem o fim de semana a comprar arroz, massa e feijão não é nenhum sintoma de modernidade, é um sintoma, infelizmente, de traço cultural. Porque nos países mais culturalmente avançados as pessoas ocupam esse tempo noutras tarefas, sejam lúdicas, sejam religiosas, sejam de esporte, sejam, enfim, culturais. Mas não há dúvida nenhuma que, através da nossa comunicação, isto passou de tal maneira que eu iria, se calhar, que, pensando ou não isto, uma porcentagem significativa do nosso pessoal político acompanha esta questão desta modernidade, chamar modernidade ou abrir os estabelecimentos ao domingo, o que, infelizmente, é mais um dos sintomas, de, enfim, também do atraso cultural do país. Portanto, nesse aspecto, digamos, nós achamos que é isso que nós queremos chamar aqui a atenção aos senhores deputados. Achamos que a Assembleia toma as decisões que tomar. Há alguns partidos que já, colocaram a questão de trazer esta questão para a Assembleia. Aliás, nós achamos que ela devia ter sido discutida aqui, quer a Assembleia aprova ou não as nossas posições semelhantes às nossas. Mas achamos que o problema tem mérito, este problema tem mérito suficiente para ser discutido numa Assembleia e não ser visto como um regulamento puramente administrativo. É este, digamos, o âmago, enfim, da nossa posição. Enfim, nós não estamos aqui para dar lições a ninguém, estamos aqui para vos colocar uma perspectiva e vos dizer que a CCP, Confederação de Comércio e Serviços, não é nenhum agrupamento de pequenos comerciantes retrógrados que querem voltar ao século XIX, querem tirar os tiares ao Reno para evitar a Revolução Industrial. Não. Todos os formatos são... E, aliás, reparem, nós temos em Espanha, provavelmente, as lojas de grande dimensão, com maior qualidade em todo o mundo, provavelmente, que é o Corte Inglês, e nunca abriu ao domingo, e daí não veio grande mal ao mundo, e o Corte Inglês continua a ser e afirmar-se, provavelmente, naquele formato de lojas, talvez, tirando o Harrods em Londres, é capaz de ser, digamos, a cadeia mais importante e de maior qualidade de serviço ao consumidor. Portanto, vamos desmistificar as coisas e vamos colocar as coisas, digamos, vamos discutir seriamente estes problemas e aí, evidentemente, toda a gente poderá ter, nós não somos donos da verdade. Mas o que gostaríamos é que os seus deputados, quando discutissem isto, tentassem, digamos, fugir a uma dicotomia que a nossa comunicação, que é os da liberdade do consumo e os retrógrados do encerramento, que é como isto tem sido colocado. Isso nós não aceitamos. Isso quer nós queiramos, quer não, isto são pressões de lobbies, colocou-se esta ideia na cabeça das pessoas e está errada, mesmo que se cheguem a conclusões diferentes das nossas. Esta é, digamos, este é o âmago da questão que nós vos queríamos dar. E por outro lado, quer dizer, nós defendemos uma economia livre e aberta, mas pensamos que o Estado tem que exigir um papel regulador. Infelizmente, em Portugal, essa questão não tem sido claramente, digamos, tem sido tratada muito superficialmente. Eu, aliás, dou-vos dois exemplos. Uma autoridade reguladora e dois exemplos que, enfim, toda a gente pode ver. Por exemplo, uma autoridade reguladora que tivesse algum sentido de regulação, quando a SONAI comprou o Carrefour em Portugal, o que é legítimo, o Carrefour de Telheiras nunca devia ter ido para o continente. Porquê? Está a 1 quilómetro do continente do Colombo, que era na altura o maior supermercado português. Quer dizer, é ridículo. Como atitude da autoridade reguladora, é ridículo. Quer dizer, isso demonstra. E depois, ouça, não vale a pena estarmos a falar da anedota que é irmos pela A1 e vermos as diferenças de preços entre as gasolineiras. Portanto, isso já entra na área do caricato. Calculamos que o presidente da autoridade reguladora vá ao Porto sempre de comboio ou de avião. Mas, quer dizer, é completamente, estas coisas são completamente caricatas. Portanto, em Portugal, infelizmente, temos uma tradição de regulação altamente subserviente em relação aos do maior poder económico. E isto é uma realidade. Tem sido colocado neste momento, até por algumas forças políticas, a necessidade dos reguladores, enfim, se procurar a independência total é inatingível, é como a verdade ou como a justiça, mas nós inclinamos bastante para que se tenha que entrar num modelo em que se procure que os reguladores sejam mais independentes do poder executivo, porque neste momento os reguladores, digamos, em Portugal têm uma tradição de alguma subserviência um bocado atávica mental, ou assim, eu não estou a falar de corrupção, porque a maior parte dos casos eu acho que nem é corrupção, eu acho que isto é uma dependência, uma subserviência atávica em relação aos grandes e em relação ao executivo. A maior parte são pessoas sérias, e enfim, nós conhecemos-las, mas são um erro de casting, mas isso é o problema. E quem diz isto diz outras áreas. Portanto, isto, como eu disse, em termos de enquadramento geral. Neste caso concreto, o que se passou neste verão, eu vou usar uma palavra, foi estranho. Pronto, vou usar a palavra estranho. Enfim. Os senhores deputados, vejam o seguinte. No dia 19 de julho, o Conselho Nacional de Consumo, que é presidido pelo Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, pediu aos seus membros a opinião sobre os horários do comércio e pediu-lhes até ao dia 26 de julho, para darem a sua opinião. Isto tudo. De julho. E pediu para darem a opinião até ao dia 26. Isto já de si era uma coisa um bocado estranha, dar uma semana, quer dizer, numa altura destas do ano, mas pronto, atendemos que, enfim, podia ter, que seria normal. No dia 21 de julho, à tarde, houve reunião da Concertação Social e a CCP pediu ao seu Ministro de Economia, que estava presente, e propôs que este assunto fosse analisado em termos de concertação social, precisamente por esta nossa ótica. Isto não é um simples problema de consumidor, é um problema que tem implicações económicas, sociais e culturais. Às 18h, o Sr. Ministro da Economia primeiro esqueceu de responder, mas, quer dizer, eu sou do Sporting, sou um bocado chato, e às 18h, no encerramento, perguntei-lhe, olhos nos olhos, como é que era. E o Sr. Ministro disse-me, enfim, que iam avaliar a situação, que se era um assunto. Todos os outros parceiros sociais, quer patronais, quer sindicais, disseram que estavam de acordo em que este tema fosse agendado para uma próxima reunião de concertação social. Isto são tudo factos verificáveis nas agendas, nas atas. No dia 22 de manhã, foi o dia seguinte, telefona-me o senhor secretário de Estado, que estava em Angola, e diz-me que o assunto ia ser tomada a decisão no Conselho de Ministros sobre o decreto-lei sobre este tema.
Nesse
Conselho de Ministros, no dia 22 de manhã. Senhores deputados, isto no mínimo é estranho. É estranho por várias razões. É estranho porque, digamos, não é prática, mesmo com concepções diferentes do mundo e com divergências na concertação social, a concertação social ser deste modo desconsiderada pelo membro do governo. É estranho porque, aparentemente, isto não era uma questão que se arrasta há 10 ou 12 ou 15 anos e não justificava, de modo algum, digamos, esta premência. E então, surgiu uma coisa também que não é original, mas que também é típica. O Conselho de Ministros aprovou um decreto na Generalidade e disse que o ia discutir na Concertação Social dia 28. No dia 28 foi à Concertação Social, foram feitas as críticas, começou por a Concertação Social se considerar desconsiderada pelo Sr. Ministro, porque, de facto, isto no fundo, ninguém acredita que no dia 21 às 6 da tarde o Sr. Ministro não soubesse que no dia 22 de manhã isto estava agendado para o Conselho de Ministros, mais a mais um Ministro, enfim, com o peso político do Ministro da Economia. Não é verosímil. E, além disso, ele é que o tinha lá metido, quer dizer, portanto, para todos os efeitos, quer dizer. Depois do Conselho de Ministros.
Não foi antes.
Antes não foi.
Nem antes nem depois.
Vamos lá ver. O que é estranho é, a sequência foi, como eu já repeti, foi esta. Dia 19 é pedido para 26 consulta ao Conselho Nacional do Consumidor. Dia 21, na Concertação Social, nós pedimos para ser agendada uma reunião especial de Concertação Social sobre este assunto, que teve o apoio de todos os parceiros sociais, patronais e sindicais. Dia 22 de manhã, é aprovado de forma a informar que estava a ser discutido no Conselho de Ministros, coisa que, enfim, eu manifestei o meu desagrado e o meu espanto, ou achou-se que está de Estado, enfim, e no mínimo, quer dizer, disse que se não estavam a gozar connosco, andavam lá próximo, quer dizer, portanto, isto independentemente das diferenças de concepção, que são perfeitamente legítimas. É aprovado na Generalidade no Conselho de Ministros. E no dia 28, havia uma reunião de concertação social onde este tema é agendado, mas o decreto não vai lá. Coisa que não deixa de ser curioso, porque normalmente este tipo de legislação, quando vai à concertação social, vai o decreto e até nos é pedido sugestões de alterações. E não foi apresentado sequer nenhum documento. E, portanto, exatamente, estava presente o Ministro da Economia, o Secretário de Estado, etc. etc. Bom, portanto, pronto, depois, passado uns dias, apareceu nos jornais, o ministro disse que não tinha havido novidades nenhumas na Concertação Social e, portanto, e foi aprovado em Conselho de Ministros, suponho que está na Presidência da República para, não sei o que se é, referendar ou como é que se chama, não conheço, para promulgar, exatamente. Bom, ainda não foi publicado.
Quer dizer que nós não conhecemos o texto.
Nós não conhecemos o texto,
não sabemos o que é o texto.
Não fazemos.
Acho que ninguém sabe.
Não fazemos. Não, não.
Quem é que sabe? Sabe o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, sem dúvida.
Exatamente. Bom, portanto, eu chamava a atenção para o estranho que é isto tudo. É evidente que eu não vou fazer aqui análises, enfim, especulativas, mas é evidente que nós temos maus pensamentos em relação a isto, como é evidente. Não vou dizer quais, porque acho que não tenho provas nenhumas e também não quero apanhar processos de difamação. Mas ficámos cheios de maus pensamentos em relação a uma situação destas, sabendo nós, inclusivamente, que isto é uma questão que já há um ano tinha sido discutida na Assembleia da República, que o Governo tinha afirmado na Assembleia da República há um ano.
Foi em maio deste ano.
Tinha sido, e o que o Governo tinha suspenso para isso, para estudar melhor o assunto, e portanto, Ouça, isto foi um caso todo muito esquisito, quer dizer, e o que é que se passou, o que é que está por trás disto, quer dizer, no futuro acabar-se-á por perceber, pá, mas neste momento é uma posição extremamente estranha e que, como digo, da nossa parte nós interrogamos e ficamos com maus pensamentos, pronto, para não dizer outras coisas. Dos argumentos que o Governo utilizou verbalmente na Constituição Social, penso que não tem grande nexo. Primeiro foi o argumento do emprego, que é ridículo. E o que é ridículo porque isso é a propaganda de algumas organizações económicas, porque como nós já distribuímos, e por acaso agora aqui até temos atualizado, em 2000 havia 750 mil pessoas no comércio, em 2009, apesar destes milhões de metros quadrados todos, havia 753 mil. Portanto, a grande distribuição não cria emprego. Não estou a dizer que ela não deve existir, mas não cria emprego. Faz muitas outras coisas, mas não cria emprego. E, no mínimo, o emprego que cria destrói mais. Até porque, em 2000 havia 61 mil desempregados, em 2008 havia 61 mil desempregados e neste momento há 96 mil. Nós depois deixamos aí esses mapas, são alguns que nós já distribuímos anteriormente, estão mais ou menos atualizados. Portanto, isso é uma coisa que não tem nexo absolutamente nenhum. O que, aliás, quer dizer, qualquer economista percebe que, por uma razão de venda por trabalhador, a grande distribuição tem maior produtividade individual e que, portanto, é naturalmente que destrói sempre mais emprego do que cria. A não ser que a economia cresça muito, e se a economia crescer muito, disfarça. Mas isso não quer dizer que ela não deve existir. Agora, esse argumento é completamente falacioso e mais, é demagógico, porque em todas estas leis de 2004 e 2009 havia sempre condições de número de postos de trabalho criados, que nunca foram fiscalizados. E o que acontece, e o que a experiência demonstrou, é que como a venda por metro quadrado em Portugal tem baixado devido ao excesso de oferta em termos comerciais, e como, inclusivamente, recentemente mais, enfim, com a crise económica, essa venda até tem tido mais problemas, o que fazem as grandes organizações é, no dia em que abrem uma loja, metem lá 100 pessoas, e depois vão ajustando às suas necessidades. E se na sexta-feira estavam 22 caixas abertas, passam a estar 18 e fazem um ajustamento interno. E ninguém vai controlar no fim, quer dizer, qual é o volume total de emprego. Quer dizer, portanto, por isso, digamos, o argumento do emprego não tem sentido. Quer dizer, ou seja, a grande distribuição tem outros méritos de modernização, de alguns aspectos de oferta, de pressão sobre preços, também tem méritos aí, não estamos agora a dizer o contrário. Agora, este emprego é puramente demagógico para impressionar, quer dizer, em épocas de crise. Isto é gozar com a crise. Por outro lado, fala-se do aumento da oferta. O aumento da oferta, é relativo. E, por exemplo, um dos impactos pelo qual não há aumento de oferta, por exemplo, quando um grande grupo reduziu, portanto, o número de fornecedores de vinhos de 80 para 18, arrumou com uma data de PMEs dos vinhos e, portanto, a oferta baixou. Quando um supermercado de 400 metros quadrados tem 3.500 referências e um discount, portanto, alemão tem 800, das quais 60% de marca própria, esta questão da oferta é relativa, não estou a dizer que não existe, estou a dizer que é relativa, eu só vos chamo a atenção para estas questões, porque isto é discutido muitas vezes em abstrato e com base na montagem na comunicação social muitos destes grupos conseguem fazer. Mas pronto, mas todos têm direito à existência e desempenham, como digo, todos eles tem aspectos extremamente, quer dizer, positivos no seu funcionamento. Agora, compete ao Estado regular e há setores onde as coisas, mais que o alimentar ainda é o menos pior, quer dizer, porque apesar de tudo, com o envelhecimento da população, as lojas de proximidade mantêm alguma atratividade, mas agora há áreas como mobiliários, eletrodomésticos e têxtil, quer dizer, que têm sido completamente rebentadas, quer dizer, por este excesso de concentração. Para além disso, há uma questão, digamos, também, que tem muito impacto mediático, que é a questão de transferir o poder para os municípios. Porquê é que nenhum país da Europa tem o centro de decisão nos municípios? Ou tem nos Estados, ou tem nas regiões? Porque uma área de influência de 40, 50, 60 quilómetros de uma grande unidade é intermunicipal. Isto é óbvio, o resto é demagógico. Portanto, isto é um processo de liberalização disfarçada. Porquê? Porque há um município que autoriza e o outro lado também tem que autorizar. E depois isto é um problema de dominó, abre tudo. E por isso é que, enfim, na Europa aqui serve para tanta coisa, mas aqui não serve. Por isso é que estas decisões na Europa são tomadas a nível, por exemplo, em Espanha são a nível de regiões, das regiões. Outros países são a nível central. Além de que, nós, não conhecendo a lei, estamos a citar aquilo que nos foi dito verbalmente e vem no comunicado do Conselho de Ministros, que, como sabem, não é um decreto-lei, é um resumo. O que o Governo vai fazer é o seguinte: o Governo vai liberalizar tudo e os municípios vão poder fechar. Os municípios estão muito enganados, quer dizer, ou se querem se deixar enganar, mas vão poder fechar mediante critérios que lá vêm na lei, que é a segurança e não sei o quê, não sei o que mais, que devem ser completamente ineficazes daquilo que se conhece. Mas isso, portanto, isso, digamos, é o que aparenta, mas, como digo, nós não vimos ainda a lei, mas daquilo que vem no comunicado do Conselho de Ministros é isto, quer dizer, ou seja, a partir de agora está tudo aberto. Portugal passa a ser o terceiro país mais liberal da Europa. Portanto, a partir de agora está tudo aberto. Os municípios, quando muito, poderão impor restrições mediante determinados critérios, como digo, segurança, movimentação rodoviária, não sei o quê, ambiente, qualquer coisa do género. Que são critérios daqueles que nós sabemos que vão ser muito difíceis de provar. E se algum município do conhecido se arriscar a ser muito duro, ainda leva com um processo judicial, quer dizer, e depois perde-o e ainda tem que indemnizar algum grupo grande. Os municípios aqui estão a ser muito ingénuos, pensam que lhes deram poderes, quer dizer, mas isto é um... Andam a fazer reuniões, aliás, nós já dissemos isso à Associação Nacional dos Municípios, andam a fazer reuniões como se tivesse o poder, mas pronto. Mas pronto, isto faz parte também de alguma cultura de dizer que vamos... Aliás, os municípios aqui, não só os governos, aqui há poucos inocentes, os governos também não estão, os municípios também não estão inocentes, porque a lei 2004 transferiu grande parte dos poderes das aberturas para os municípios, e os municípios foram atrás de um critério imediatista, porque sabe-se que estes grupos para oferecerem faziam umas rotundas, portanto, apoiavam umas festas da cidade e uns clubes de futebol, etc, etc, etc. Ou seja, não estou a falar de corrupção, estou a falar de os municípios têm poucas fontes de rendimento, quer dizer, aparece um mecenas, quer dizer, em troca de abrir isso, e fizeram isso. Claro que hoje tramaram-se, porque o que é que os grupos fizeram? Enfiaram com todas essas imobiliário em fundos de investimento imobiliário e não pagam o IMI, mas isso pronto. Isso nós também já dissemos à Associação Nacional dos Municípios, que foram altamente imediatistas com isso, porque hoje, em termos de imediato, estão altamente prejudicados, quer dizer, porque praticamente todos os grupos enfiaram, digamos, e como sabem, enfiaram o imobiliário dos centros comerciais e das grandes superfícies aí. Portanto, é um pouco isto que nós vos queríamos transmitir. Nós, enfim, estamos aqui com um problema de tempo, mas evidentemente responderemos a tudo aquilo que da vossa parte quiserem. Epá, peço desculpa se pus um bocado de emoção nisto, mas de facto isto, enfim, nós vivemos neste meio, isto para nós é um problema importante, porque se neste momento fecham cerca de 40 e tal estabelecimentos comerciais por dia, isto não vai provocar, mas vai acelerar. Mas vai acelerar claramente, porque, ainda por cima, isto é um problema muito simples. As pessoas têm um conjunto de grupos económicos que têm a cota de mercado X. O mercado não cresce. Abrem-lhes a janela horária. Eles vendem mais, os outros vendem menos. Mas isto não há histórias. Quer dizer, ou seja, o mercado está mais ou menos estabilizado, como sabem, por mais razões, até da crise, etc. Por isso, esta medida é só não, errada, não só é errada estruturalmente, como é errada no seu timing. Bom. E por outro lado, enfim, eu há bocado dizia que isto não deixa de ser um bocado estranho, mas não há dúvida nenhuma que, por exemplo, esta medida de apoio aos hipermercados é numa altura em que, nos últimos 9 anos, a cota de mercado dos hipermercados passou de 36% para 26% de mercado. Isto foi, digamos, uma benesse aos hipermercados. A cota de mercado, tenho aqui os dados Nielsen, depois também deixamos aí. E numa altura em que os centros comerciais estão com dificuldades, os centros comerciais, normalmente, 10% dos estabelecimentos ao ano mudam de dono. E hoje já vai quase nos 20, devido à crise, como é normalmente. E, aliás, já que falámos de centros comerciais, também havia outra coisa que eu gostava de chamar a vossa atenção. Nós já anunciámos com o governo anterior, mas depois desapareceu, hoje ninguém encontra, uma legislação que introduza, digamos, alguma regulamentação no funcionamento dos centros comerciais. Aliás, já houve uma autorização legislativa da Assembleia da República nesse sentido. Porquê? Porque os regulamentos dos centros comerciais hoje são um bocado como as companhias mais estáticas, quer dizer, ou seja, os comerciantes não têm... É evidente que os outros são proprietários, etc, etc, mas um comerciante tem uma renda de 100 porque dizem que o centro vai ter 10 milhões de visitantes ano, depois o centro tem 5 milhões e a renda não mexe, quer dizer, portanto, há todo um conjunto de prepotências estruturais, porque são considerados contratos atípicos e depois, eu não sou jurista, e depois isso dá sempre grandes confusões em tribunal. Portanto, nós defendemos também, e pensamos que isso ia ser uma preocupação dos seus deputados, que houvesse, digamos, alguma regulamentação nesse sentido. Houve algum trabalho prévio feito com o seu secretário de Estado, Eduardo Cabrita, nesse sentido, mas com a mudança de governo, hoje em dia ninguém encontra isso. Portanto, até já perguntámos ao Primeiro-Ministro. E já disse ao chefe de gabinete, descobre lá isso. Bom, mas vamos lá ver se isso aparece ou não aparece. Portanto, o que nós sabemos também é que a Associação dos Centros Comerciais não quer regulação nenhuma. Portanto, há aqui todo um conjunto de problemas que nós, enfim, temos como nos compete, quer dizer, nós, enfim, somos os representantes destes setores e tentamos analisar com alguma profundidade. E pronto, essa era um pouco esta mensagem e, evidentemente, ficamos abertos para qualquer pergunta agora ou para qualquer pergunta a qualquer momento, quer dizer, sobre isso. E desculpem-me também, se calhar, expandi-me demais e emocionei-me.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Antes de mais, cumprimentá-los, pedir desculpa pelo meu atraso, mas estava na sala errada à espera que entrassem. Digamos que não foi das melhores opções. Este tema, como já tivemos a oportunidade de falar e já é público também, o Bloco de Esquerda tem muita preocupação sobre ele. Apresentámos na sessão legislativa passada um projeto de lei sobre a matéria e temos já previsto, mal o projeto de lei ou o decreto de lei seja promulgado pelo Presidente da República, caso o seja, temos também já prevista a precisão parlamentar desse decreto de lei, porque secundamos a essa opinião de que um assunto da importância desta matéria deve ser discutido no Parlamento e por isso a Assembleia da República não pode deixar em mãos alheias aquilo que é um tema que deveria dar a atenção devida. Passando agora ao espaço das perguntas, deu dados interessantes relativos à repercussão em Espanha que as restrições à abertura das grandes superfícies tiveram na dinamização do comércio local. Falou-se... Como? O encerramento de comércio? Não, ao contrário. O encerramento de grandes superfícies deu abertura ao comércio local. Falou, pensou em 4%. Eu gostava que depois te pormenorizasse melhor esses dados, se foi em determinada região, qual foi, no fundo, o contexto dessa afirmação. Relativamente ao passado em Portugal, onde em determinado momento eram necessárias as comissões onde participavam autarquias, associações comerciais para a abertura de superfícies, novas superfícies comerciais, onde eram prometidos determinados números de postos de trabalho criados. E perguntar sobre esse exemplo o que é que aconteceu. Por um lado, se o Governo verificou se esses postos de trabalho foram ou não criados, e por outro lado, se o Governo, os sucessivos governos, e por outro lado, se esses postos de trabalho, que é de vosso conhecimento, se foram ou não criados. Porque já temos, da experiência que nós temos, do conhecimento que temos, este passado recente diz-nos que as promessas que existiam de criação de novos postos de trabalho, às vezes nem à metade dos postos de trabalho prometidos chegavam. E vocês que terão um conhecimento do terreno mais aprofundado, gostava que também refletissem sobre esta vertente. Depois, perguntar-vos sobre, dado que vocês têm um conhecimento profundo sobre o que é a estruturação do comércio, o que é que acham que vai acontecer às próprias condições de trabalho dos funcionários das grandes superfícies? Nós já soubemos de alguns cenários em que o trabalhador trabalha 2 ou 3 horas de manhã e depois 5 horas ao fim da noite. Gostava de que vocês, pela experiência que têm no setor, fizessem aqui alguma previsão sobre o que vai acontecer neste tratamento de funcionários. Porque nós sabemos de uma das previsões. Já as grandes superfícies já pediram ao Governo, em dezembro passado, a tal semana das 60 horas. Mas percebemos que essa semana das 60 horas, mesmo neste novo formato, será casuística para aumentos de fluxo. Festividades, particularmente novembro e dezembro, porque o cenário natural será uma adulteração completa do que são os horários de trabalho. Deixar de existir aquelas 8 horas seguidas, eventualmente 4 horas, 2 horas de pausa e mais 4 horas, para passar a ser uma discriminação quase caso a caso, funcionário a funcionário, com os horários mais patafúrdios, conforme a ocorrência de mais visitantes à superfície comercial ou não. E... por último, pedir-vos, se podiam fazer chegar a este grupo de trabalho, a vossa visão do regulamento para os espaços das grandes superfícies, das grandes superfícies não, nos centros comerciais, aquilo que vocês andaram a discutir, quais são as vossas perspectivas, para que nós, no âmbito do grupo de trabalho, penso que será vantajoso para todas as bancadas parlamentares, também termos acesso a essa discussão e depois daí, quem sabe, podermos nós próprios também tomar iniciativas legislativas sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da CCP, por trazer aqui novamente este problema, face às novas decisões do Governo. Eu não quereria dizer muito, porque já temos dito bastante ao longo destes anos sobre esta matéria. Apenas esta questão. Sobre o conteúdo e as suas justificações ou argumentos da parte do Governo, eles são conhecidos, são bem conhecidos, e conhecemos que são apenas, de facto, argumentos para justificar aquilo que se pretende e nada mais. Não tem qualquer sustentação, nem na comparação com a Europa, nem na história do benefício do consumidor. Pá. Se tivermos em conta o consumidor, o interesse do cidadão, eu acho que o Governo deve ir até ao fim. Tenho dito isto, portanto, deve começar a decidir o fim dos horários na função pública, os serviços públicos, deve estar tudo aberto permanentemente. Todos esses serviços ao consumidor devem estar todos abertos de uma forma permanente, sábados, domingos, feriados, sempre, permanente. porque é isso que servem os consumidores. Matéria de emprego, o Governo não consegue demonstrar, por exemplo, que os compromissos assumidos em matéria de licenciamento foram cumpridos. Não consegue demonstrar esta coisa tão simples como isto. É um aspecto interessantíssimo, como o próprio Governo, no seu relatório de execução da anterior lei de licenciamento, sublinhava. Mas eu queria, portanto, estas questões, naturalmente, podiam assumir com naturalidade as escolhas, as suas preferências pelos grupos, grandes grupos de distribuição. Portanto, faz-se uma aposta aí, acha que o resto não tem pouco interesse, portanto, que é esse o objetivo. Quando muito, dá-se-lhes umas migalhas em torno do modo cão e pronto. E mesmo essas, sabe-se mal como. Mas relativamente ao processo, porque eu julgo que aqui o processo tem algum significado da decisão por aquilo que referiu, e só isso bastaria para, eu diria, tornar inaceitável o comportamento do Governo em nome do Estado no seu relacionamento com associações empresariais. Mas não é apenas essa a questão deste processo. O problema é que esta questão, que anda, pelo menos, a ser debatida com alguma regularidade desde a anterior legislatura, com bastantes episódios parlamentares, episódios aqui no sentido de debates parlamentares sobre a matéria, em plenário, em comissão, o grande argumento do Governo e da sua maioria PS, foi de que, portanto, não, a ideia era que não mexia, começou por não mexer. Não mexia nos horários, portanto, o que estava, não saía daí. Depois começou a inclinar-se para as alterações e acabou por aprovar um projeto de lei do PSD que não chegou ao fim. Não chegou ao fim, porque entretanto o PS considerou que não haviam dados atualizados, independentes, sobre o assunto. E portanto não se sabiam quais eram os impactos do projeto de lei do PSD de passar para as autarquias a fixação dos horários. E de repente, portanto, isto avança. São apresentados novamente projetos nesta casa, são novamente reprovados, o Governo e a sua maioria insistem na mesma argumentação, não são conhecidos os impactos, portanto, deste processo, e, portanto, não avançaria. E, de repente, de facto, como referiu, sem que ninguém suspeitasse, o Governo decide liberalizar completamente os horários de comércio. E quando eu também houve essa coincidência de também me encontrar em Angola com o seu secretário de Estado, acompanhando o seu presidente da República. Aliás, a primeira discussão que fiz com o seu secretário de Estado já foi no aeroporto de Luanda, à vinda para cá. Questionei-o na altura e depois questionei-o por escrito com o requerimento para que o Governo me fornecesse os estudos independentes que o levaram a assumir aquela decisão. O Governo, para tomar aquela decisão, deve ter tido, entretanto, neste período que decorreu sobre aqui a última discussão e o Conselho de Ministros que aprovou os estudos necessários para justificar tal decisão. E o meu espanto é que a resposta a esse requerimento, que já chegou, não chegaram os estudos, mas chegou uma resposta a uma pergunta, coisa que eu não fiz uma pergunta, fiz um requerimento de pedido de documentos, é que os estudos que o Governo me cita são estudos que já existiam quando o Governo dizia que eram necessários novos estudos. O que é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas eu fiquei a saber uma coisa. é que a grande dificuldade que o Governo e a maioria nesta Assembleia tinham relativamente a esta matéria era apenas esta, entre o decreto do PSD, o projeto de decreto-lei do PSD, e aquilo que agora é aprovado, é apenas uma. É que o decreto-lei do PSD não era suficientemente liberalizador. Porque o decreto-lei do PSD assumia, apesar de tudo, uma posição diferente. Estava tudo fechado até que os municípios decidissem a sua abertura. E o Governo, mas isto, agora é que eu percebi qual era a razão do porque o PS recusou, acabou por recusar, depois de o ter aprovado em plenário, acabou por recusar o projeto de lei do PS. Afinal, o que queria é que estivesse tudo aberto e depois deixasse aos municípios o cuidado de fechar alguns. É uma evidência, como aqui já foi referido, não vai fechar nenhum. Não vai fechar nenhum. Salvo algum milagre, não vai fechar nenhum. E, portanto, é esta a situação em que nos encontramos, com um comportamento absolutamente incompreensível da parte do Governo nesta matéria, sobretudo porque, com toda a dignidade do funcionamento democrático das instituições, tinham-se travado debates nesta casa, pá. Tinha havido audições sobre esta matéria. Portanto, tudo isto surge, de facto, como um negócio estranho, precipitado, não sabemos porquê, mas acabar-se-á, como referiu, de perceber porquê, relativamente a esta decisão do Governo. Esperamos que ele seja publicado. Até este processo, um decreto que é aprovado na generalidade em julho, em Conselho de Ministros, que ninguém consegue saber o que é que foi aprovado, porque, contrariamente ao habitual, nem sequer o comunicado do Conselho de Ministros dá uma informação suficiente sobre aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros. Depois, passado 4 ou 5 semanas, sabemos que é novamente aprovado o projeto em versão completa no Conselho de Ministros, e ainda hoje, passado quase 3 meses sobre a data inicial, ainda não é conhecido a forma, o conteúdo do decreto-lei. E, portanto, também, naturalmente, como anunciámos na altura, em julho, chamaremos à apreciação parlamentar a referida legislação. Apenas uma questão relativamente a este problema da locação em áreas, em centros comerciais. Dizer que foi uma batalha que travámos ao longo da última legislatura, completamente infrutífera, apesar dos sucessivos questionamentos do Sr. Secretário de Estado de Comércio, que aparentemente há umas coisas do comércio que é com eles, mas depois há umas coisas do comércio que não é com ele. E esta é uma daquelas que, pelos vistos, não é com ele. Até se deu esta coisa engraçada, alguns aqui já sabem, mas há aqui colegas meus, deputados, que não conhecem, que eu até tive esta coisa engraçada, que foi resposta a perguntas sobre quando cumpria o Governo a regulamentação daquilo que está especificamente determinado, com prazo e tudo, na lei de arrendamento, na nova lei do arrendamento urbano, e tive do Secretário de Estado do Comércio a resposta a dizer que era com o Secretário de Estado da Administração Local, e tive a resposta do Secretário de Estado da Administração Local a dizer que o problema que era com o Secretário de Estado do Comércio e o Ministério da Economia. Coisas interessantes deste processo, que certamente também algum dia verá à luz, embora o Governo nesta matéria, embora obrigado por lei da Assembleia da República a regulamentar num prazo bem definido, nunca o tenha feito, nem sequer tenha dado qualquer esclarecimento por que razão, até hoje, essa regulamentação não foi feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rubem Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a ilustre comissão da CCP que hoje nos visita e, em primeiro lugar, deixar um lamento profundo e o mais profundo repúdio pela forma como os senhores foram tratados e desconsiderados, creio eu, em sede da concertação social, pelo Sr. Ministro da Economia. De facto, não encontro palavras para classificar este tipo de comportamento com um parceiro social credível e com um parceiro social assumido. Disseram que era no mínimo estranho, eu acho que é mais do que estranho, eu acho que é falta de respeito por um parceiro a quem se deve todo o respeito. Depois dizer-lhe que partilho das vossas considerações e da vossa análise sobre o que são as grandes superfícies, o que são os centros comerciais. Eu acho que, de facto, são uma ilusão em que nós pensamos que temos mais oferta e, de facto, não temos. Temos uma ilusão de oferta porque há um crivo e uma orientação estratégica sobre os produtos que nos são oferecidos. Sei e concordo que devia ser regulado, que devia ser encontrada uma forma de regulação sobre a pressão económica que, por via do poder que têm, estes impõem sobre a indústria e sobre a agricultura, e sabemos a influência negativa e nefasta que isso tem no tecido socioeconómico do país. E depois o Estado devia intervir não só a nível da regulação de horários e abertura, mas devia ter um papel muito proativo de regulação e de fiscalização, assegurando que se cumpriam os direitos dos trabalhadores, assegurando que não há formas de cartelização ou de monopólio do lado do comprador, portanto, considerando as grandes superfícies e os grandes grupos como compradores, sobre a oferta, ou seja, os pequenos produtores e as pequenas e médias empresas que estão do lado dos fornecedores. Dito isto, queria dizer-vos também uma coisa, agora mais em jeito de desafio. Eu pessoalmente não concordo e tenho as maiores dúvidas que o comércio tradicional seja salvo só por esta regulação das grandes superfícies e dos centros comerciais. E eu sou um consumidor do comércio tradicional, habitual. Agora, onde é que eu consumo? Nós, por exemplo, estamos aqui nesta sala, vários deputados e funcionários desta casa, e nós não temos possibilidade de consumir no comércio tradicional com os horários tradicionais. Esta é que é a realidade. Nós passamos o nosso dia a trabalhar e, quando saímos, o comércio está fechado. Esta é a realidade. Eu, na semana passada, gastei dinheiro aqui na rua de São Bento porque os antiquários de São Bento resolveram todos abrir durante uma semana à noite. E eu saí daqui e o comércio estava aberto e consumi. Consumo no bairro onde vivo habitualmente ao sábado e ao domingo, e queria fazer um reparo, não acho que seja mais atrasado por comprar hortaliças ao domingo, mas consumo num pequeno comerciante ao domingo porque este abre ao domingo e porque me oferece ao domingo uma alternativa aos centros comerciais. E isto é que eu gostava de ver, um papel proativo, um plano estratégico de relançamento do comércio tradicional, que mudasse as regras, que observasse o cumprimento das leis laborais de outra forma, não poderia deixar de ser, mas que o consumidor sentisse que tinha uma mais-valia e que havia uma atratividade do comércio tradicional. Eu, quando estou a falar disto, eu sei que vou à pequena mercearia do meu bairro e que pago mais 20% ou 30% do que no Continente, ou do que no Auchan, ou do que no outro lado qualquer. Agora, escolho porque tenho um serviço de proximidade, de simpatia, e porque está aberto na hora em que eu posso lá ir. E essa capacidade de escolha, se nós tivermos flexibilidade do ponto de vista do comércio tradicional e se oferecermos isso às pessoas, podemos revitalizar baixas cidades que estão completamente mortas, podemos fazer um redirecionamento do consumo e aí aproveitaremos de uma regulação das grandes superfícies e dos centros comerciais. Caso contrário, eu suspeito que fechamos ao domingo e as pessoas deixam de comprar ao domingo. Mas não passam a ir ao comércio tradicional, passam a ir das 19 às 22, que é quando saem dos seus empregos, e quando continuam as grandes superfícies abertas. Portanto, o desafio que eu vos deixava, eu concordo a 100% com a análise que fazem, agora, só valerá a pena regularmos e impormos regras estritas nas grandes superfícies se houver um plano de comércio tradicional para ocupar este espaço e para oferecer ao consumidor algo que os outros não possam oferecer, ou seja, proximidade, seja personalização no atendimento, seja diferenciação a nível de artigos e não obrigatoriamente o preço ou só o horário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem um conjunto de vastas questões para responder, sendo certo que deixe-me adiantar-lhe que iremos, por proposta do Sr. Deputado Agostinho Lopes, apreciar um requerimento do PCP na próxima semana e que contempla uma proposta que iremos apreciar, mas da minha parte não vejo qualquer inconveniente de audição fazermos um seminário em que esteja presente não só a CCP, que irá receber o nosso convite, se a Comissão, o Grupo de Trabalho, assim aprovar a proposta do Sr. Deputado, que acho que não vejo que possa ser recusada, bem como associações de comerciantes, pequenas associações do interior do país, do litoral, cada uma tem as suas especificidades, pelo que não se verá livre de nós tão cedo. Isto iremos agendar para, provavelmente ainda para o mês de outubro, mediante a vossa disponibilidade, como é óbvio, pelo que fica com essa informação e que de alguma forma lhe pode ser útil nas respostas que agora nos queira fazer às questões aqui formuladas.
Portanto, esta questão do comércio em Espanha já foi há não sei há quantos anos é que houve estas alterações e, enfim, são informações da nossa congénere espanhola que fez uma análise na altura do nível de encerramentos e de um conjunto, ponderou um conjunto de dados, enfim, que falou entre 3% a 4%. Evidente que, respondendo ali simultaneamente ao Sr. Deputado, é evidente que a questão dos horários não é a única questão e que o comércio também teve os seus problemas de adaptação e modernização. Não vamos lá ver, aqui não digamos, nós não somos virgens em relação a críticas, antes pelo contrário. Agora, há aqui uma questão de fundo, que foi essa questão que eu gostava que os seus deputados tomassem em conta, que é o seguinte. Eu penso que, a pouco e pouco, o comércio tem-se adaptado nas zonas, enfim, suburbanas, nas zonas residenciais, a ter horários diferenciados. Demorou algum tempo. Agora, os centros das cidades é um bico. O centro da cidade, os senhores já viram como é que está o centro da cidade do Porto? Está a cair aos bocados. E estão aqui pessoas do norte... Está a cair aos bocados. E quem é que mora no centro de Lisboa? Eu outro dia vi no jornal, está aqui o meu colega que é da União das Associações de Lisboa, acho que em todo o Orcio mora uma pessoa. São duas pessoas. Portanto, é evidente que depois há digamos, a população flutuante E turística. Mas também há aqui uma questão que é preciso ter em conta, que é ou há um conjunto mínimo de pessoas que fixem, e depois isto está tudo ligado aos problemas do trânsito. Sim, senhora, ruas pedonais dão muito jeito para as pessoas, mas então arranja estacionamento, né, que ponham os parques de borla, quer dizer, etc. Ou seja, isto tem que ser visto de uma forma integrada. Porque as pessoas oponham a entrada do metro naquela estação de borla, quer dizer, não sei, isto aqui eu não tenho nenhuma fórmula mágica, mas têm que ser encontradas fórmulas. Porque não havia nenhuma, por exemplo, que as cidades espanholas são mais atrativas no seu centro, quer dizer, temos um país com, enfim, não é igual, mas com um tecido empresarial razoavelmente parecido com o nosso em termos de comércio, não é? Portanto, aí eu acho que houve de facto um abandono. Aquelas comissões aquelas comissões da Lei 12, que eram 5 pessoas, que era a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, normalmente, enfim, tinha mais ou menos um alinhamento, a Direção-Geral de Economia, a Associação dos Comerciantes e a Associação dos Consumidores, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, salvo exceções, eram mais ou menos do mesmo alinhamento, e o que funcionava aí eram as tais contrapartidas. Quer dizer, eu não preciso estar a falar de casos de corrupção, porque os haverá, como haverá em toda a parte. As contrapartidas da Rotunda e do Clube de Futebol e essas coisas todas. Bastava uma das outras entidades, quer dizer, de oscilar por uma razão ou por outra, e por isso é que se aprovou tudo. Aprovou-se tudo. E os senhores têm cidades hoje em dia no interior que são um absurdo, quer dizer, bom. E pronto, e vão começar a fechar lojas, não é? Quer dizer, vão começar a fechar lojas, e a concentração, como as leis de economia dizem, vai gerar cartelização a prazo, quer dizer, pronto. E isso é uma situação, digamos, que tem tendência a suceder. Aliás, já viram, nos últimos tempos saiu o Carrefour, saiu o Plus, o Mini Preço está à venda, quer dizer, eu estou a falar só no alimentar, que é o que é mais visível para toda a gente, quer dizer, portanto, a tendência por aí está a acelerar, como é natural. Portanto, em relação à Lei 12 e os postos de trabalho, a ideia que nós temos, enfim, é que não houve controle nenhum, quer dizer, ou seja, escrevia-se no papel que ia criar 15, 20, 30, 40, mas não houve controle. Quer dizer, ou seja, provavelmente no dia da abertura eram capazes de estar lá essas pessoas. Quer dizer, agora, se depois, passado 6 meses, essas pessoas tinham sido substituídas por os da outra loja mais próxima que iam para lá, ou se tinham reduzido a metade porque, enfim, depois da euforia da abertura, portanto, da venda média baixa, quer dizer, aliás, basta ver o seguinte, apesar destes milhões de metros quadrados todos, neste momento, a grande distribuição, segundo os números da sua associação, quer dizer, tem 80 e tal mil empregados nos 751 mil do comércio, tem 12% da população empregada. Sim, mas 90 mil com algumas cadeias médias que já lá estão, mas dentro das grandes cadeias andam os 80 e tal mil. Portanto, 80 e tal mil, aliás, vê-se pela contratação coletiva. Portanto, nesse aspecto, quer dizer, é entre 10% a 12%, quer dizer, portanto, o que é natural, digo o que é natural, porque a venda média por cabeça é superior, não é, mas portanto, não houve qualquer verificação, e eu diria que é quase inverificável. Em relação às condições de trabalho nas grandes superfícies, enfim, nós temos uma ideia, mas eu penso que nesta área as confederações sindicais é que têm, de facto, dados muito mais concretos pela experiência sindical. Evidentemente sabemos que há muitos horários e part-times e parcelares, mas não
há picos de funcionamento.
Pois, com picos de funcionamento e tal, mas não temos a noção. Eu penso que nesta área as confederações sindicais é que terão uma noção mais exata. Teremos muito prazer em fazer chegar aqui, digamos, os temas sobre os regulamentos dos centros comerciais que nós tivemos a discutir, enfim, com o Governo. Portanto, nós tentámos aproximá-lo dos contratos de arrendamento, pelo menos de algumas responsabilidades, e algumas regras, quer dizer, digamos, comuns, mas pensamos que isso é importante, até porque hoje já há uns milhares de largos de comerciantes nos centros comerciais, já há uns milhares de largos, e apesar de muitos serem franchizados de marcas, quer dizer, a grande parte são comerciantes independentes, quer dizer, apesar de muitos terem franquias de marcas importantes. Nesse aspecto, eu acho que a questão do... Tem havido ao longo dos anos, desde os PROCOMs aos MOTCOMs, todo um conjunto de projetos, desde há muitos anos, de investimento nesta área da modernização do comércio. Algum efeito terá tido. Numa primeira fase, isto teve uma grande pecha. é que quer os projetos, quer os bancos, só gostam de investir em palpável, em máquinas, paredes e outras coisas no género. Que, aliás, sempre foi um dos grandes problemas neste país, só se investiu em máquinas, em construções, etc, etc. Nunca se investiu em intangível. Ultimamente tem havido maior abertura para, sei lá, para fazer marketing de cadeias de franchisados e outras áreas nesta área, mas durante muitos anos isso era completamente impeditivo, era só coisas palpáveis. Aliás, enfim, os senhores sabem, por isso é que os bancos têm uma data de empresas falidas dentro com máquinas que não servem para nada, quer dizer, como custaram 1000, mas vendidas só para o ferro velho. Mas havia a questão das garantias reais, e garantia real tinha que ser uma garantia com metros cúbicos, quer dizer, não era, não o intangível não dava. Portanto, nesse aspecto, as coisas têm melhorado. Agora, há de facto, Sr. Deputado, há aqui uma coisa que, como digo, nós temos agora uma leve esperança com a lei dos solos. Nós propusemos, enfim, quando tomamos posse a este governo e fizemos aí a nossa ronda, quer dizer, mas tem que ser definido algum esquema de ordenamento, quer dizer, tens que ter algum de ordenamento. Eu sei que há restrições europeias. E sei que Portugal tem aquela tendência para ser o bom aluno europeu e aplicar as leis europeias de uma forma sempre o mais liberal possível. Os nossos vizinhos espanhóis, isto é quase um lugar comum, quer dizer, ajeitam muito mais, fazem muito mais jogo de cintura nessas coisas para permitir, digamos, que os ajustamentos se façam. Itália também fez o mesmo. Itália também teve alguma ginástica e hoje em dia, apesar de tudo, tem mais algum equilíbrio. Agora, de facto, neste momento havia que introduzir aqui, especialmente com as variantes de ordenamento de território e ambientais, é que se podem ser introduzidas restrições a sério. Mas, como vos digo, isto já está autorizado, tanta coisa que... enfim, cada dia que passa o efeito é mais limitado. As nossas associações têm feito um esforço, enfim, na Confederação do Comércio e Serviços estão neste momento 103 ou 104 associações, acho eu, das quais 60 e tal são de comércio e 40 e tal são de serviços. Nós temos feito também um esforço bastante grande para alargar, até porque a economia está a crescer pelos serviços e os serviços não estavam organizados. Temos feito um esforço, não é fácil. O português, pela sua natureza ou história, resiste muito ao associativismo. De qualquer maneira, temos investido bastante em termos de formação, enfim, com resultados. Não tão bons como nós queríamos, mas apesar de tudo, hoje em dia, eu penso, por exemplo, nas zonas suburbanas das grandes cidades, há praticamente oferta ao fim de semana, como em Espanha, dos estabelecimentos até 300, 400 metros quadrados, e existe já uma oferta bastante generalizada. Existem as lojas de conveniência das gasolineiras, que também são uma componente importante nessa oferta, e naturalmente, que a parte do consumo dos domingos ia se transferir para grandes superfícies aos sábados. Aliás, em França, desde há muitos anos, que agora não me lembro se é à quarta, se é à quinta, que já lá vivia há 30 e tal anos, havia um dia por semana em que os estabelecimentos estavam todos abertos até às 11, agora não me lembro se é à quarta, se é à quinta-feira, mesmo os outros todos, fazia parte dos horários. Portanto, mesmo que parte seja digamos, transferido para as mesmas superfícies, eu penso que é positivo em termos globais haver pelo menos um dia de semana de serviços mínimos. Eu penso que até para os equilíbrios das restaurações também, porque isso depois também gera melhoria dos equilíbrios na restauração e noutras atividades assim lúdicas. Acho que a tendência para ter tudo aberto a todo o lado, na lógica de o consumidor é que decide, é uma visão parcelar do mundo e portanto, gostaríamos que da parte de, enfim, dos órgãos do Estado, dos órgãos do executivos e legislativos, houvesse mais atenção. Até porque os deputados não tenham grandes ilusões que nem sequer... Agora vou ser um bocado... Enfim, entrar numa área que não é propriamente a minha, mas eu penso que há a ilusão que isto compensa eleitoralmente, eu até acho que não compensa. Mas, enfim, pronto, cada um dos senhores pensa o que quiser sobre isso. Acho que não compensa. Acho que os consumidores, se os senhores fizeram o inquérito ao consumidor, apontar se querem as finanças abertas ao domingo, eles vão dizer que sim. Mas depois, passados 6 meses, já ninguém se lembra quem é que autorizou isso. Mas já há uns milhares de comerciantes que neste momento vão ser um bocado encostados às paredes, neste momento ainda particularmente. É que isto ainda. Em Portugal, os senhores reparem que, por vezes, nós temos uma tendência a tomar as medidas duras só nos tempos maus. E algumas destas coisas, se calhar nos tempos de euforia, teriam muito mais flexibilidade e dariam mais capacidade de adaptação aos tecidos empresariais, e neste momento a situação é grave. Por isso é que nós também estamos a... Também é uma daquelas negociações eternas que nós estamos a fazer fizemos com o governo anterior e continuamos com este, para criar uma prestação social para os comerciantes que encerrem os estabelecimentos e gestores de pequenas empresas, que, apesar de descontarem para a segurança social, descontam 10, os outros descontam 11, mas apesar de descontarem, não têm direito a qualquer prestação social, que enfim, não se pode chamar subsídio de emprego. E neste momento o fenómeno é bastante grave. Especialmente porque são pessoas de meia idade, e especialmente porque a outra área que os senhores deputados, enfim, não é desta comissão, mas que também nós chamamos sempre a atenção, que é a questão do arrendamento. Quando se acabou com o trespasse, o trespasse era o PPR de muita desta gente, dos comerciantes. Evidentemente que a discussão do trespasse é uma questão muito difícil, porque o que é que vale mais? É a localização do prédio ou o desenvolvimento do negócio? Ou o aviamento, como chamavam nas leis antigas. O que é que vale mais? Antigamente valorizava-se, acima de tudo, o negócio, por isso é que o senhorio praticamente não tinha poderes nenhuns, quer dizer, sobre o prédio. Ou passou-se para o outro extremo, em que praticamente acabou-se com o trespasse. E isso criou situações dramáticas que antigamente, como eu referi, eram quase o PPR de muitos comerciantes que queriam abandonar o negócio, e neste momento estão entalados. E há dezenas de milhares de pessoas, né, nessa situação. Não pensem que isto é um fenómeno tão curto e localizado com isso. Pronto.
Se permitem, só duas notas muito breves. Há um exemplo que nós falamos muito quando...
Desculpa, Sr. Agradecia que dissesse o seu nome.
Vasco Belo, Vice-Presidente.
Porque não está a ficar...
Peço desculpa. Os exemplos que são dados são sempre nos setores alimentares. E há um setor, curiosamente, que tem sido penalizado relativamente em relação à grande distribuição e que tem sido pouco falado, e como o Presidente falou há pouco, que é a questão do mobiliário. E a questão do mobiliário, principalmente em Lisboa, é muito interessante, porque houve um desenvolvimento de algumas artérias relativamente ao mobiliário. Estou-me a recordar da Almirante Reis, que se modernizou, que os horários até são de satisfação do Sr. Deputado, que inclusivamente abrem ao sábado à tarde e durante os dias de semana prolongados, inclusivamente em algumas ocasiões até ao domingo. Mas que, com a abertura de duas grandes superfícies, como é o IKEA, obviamente que esses empresários, ou empreendedores, como se diz agora, não estão dispostos a investir nos seus estabelecimentos, apesar de terem feito investimentos, inclusivamente em marketing. Recordo que sistematicamente, inclusivamente há em estudos, um fenómeno que foi feito por eles, principalmente se deve a eles, que se chama a Avenida do Mobiliário, que este ano vão realizar outra vez, que é uma feira com descontos, mas que, a certa altura, as pessoas não investem, porque passado tanto tempo, não conseguem combater não só o IKEA. E depois é aquilo que o meu Presidente dizia há bocado em relação a outras coisas, que é que não é, isto não é um problema que pode estar desconexo com outras realidades, mas uma das coisas que eles se queixam brutalmente é a questão do estacionamento. Se formos verificar as notícias que surgiram e que estão em aprovação na Câmara Municipal de Lisboa do novo regulamento de estacionamento, uma das zonas, e quase todas as zonas, e isso já tive a oportunidade de dizer ao seu vereador Nunes da Silva, as zonas vermelhas, as zonas mais penalizadas, são exatamente as zonas do comércio, sem que haja regulamentação. Ora, eu não posso estar a competir com hipermercados ou grandes superfícies em que o estacionamento é zero e que vem a Câmara com um estudo muito bonito feito pela EMEL a dizer que em Lisboa é muito mais barato que no resto da Europa. Bem, mas é que no resto da Europa, o Sr. Presidente da Câmara houve uma vez que me disse que tinha ido à Viena da Áustria e que achava tudo muito interessante porque era tudo penalizado num raio de 6 km e eu perguntei-lhe quantas grandes superfícies é que havia em Viena da Áustria. Porque, segundo a informação que eu tenho, não existe nenhuma. Portanto, há aqui coisas que o contexto tem que ser verificado. E a questão do IKEA, como disse o meu Presidente, a questão de nós já temos 4 IKEAs em Portugal. Ou seja, já vamos para o quarto porque será licenciado no Algarve. E se formos verificar os estudos do Algarve, então é impressionante. Porque a zona de influência não é só o Algarve. É o Algarve, o Alentejo, a Extremadura e, se calhar, a Andaluzia. A Extremadura Espanhola e a Andaluzia. Portanto, estamos a falar num raio. E se formos verificar a localização na Península Ibérica, nos IKEAs, curiosamente, os IKEAs localizados em Portugal já conseguem ter a sua influência na zona oeste da Espanha, porque era onde, se calhar, não estavam autorizados os IKEAs. O de Matosinhos abrange já a zona da Galiza, o do Algarve vai absorver a zona da Andaluzia e da Extremadura, como os fiz notar, e depois a de Lisboa, os dois de Lisboa irão resultar o resto. Isto tem depois dimensões a montante, porque, segundo alguns colegas meus me dizem, inclusivamente fábricas de móveis extremamente modernos que existiam na zona de Leiria, que se desenvolveram ao mesmo tempo que houve o desenvolvimento da indústria dos moldes e também se desenvolveram nessa altura, inclusivamente chegando ao ponto de robotizar a fabricação dos móveis, neste momento essas indústrias estão na falência. E isto graças ao IKEA. E, portanto, se o IKEA arranjou ou fez uma ou duas fábricas em Paços de Ferreira, se calhar destruiu muitas delas que nós não sabemos e que não notamos, porque só falando com quem está no negócio é que nos apercebemos do grau de destruição que aquele eucalipto fez numa floresta de pinheiros, mas terá feito não só cá em baixo, em Leiria, como também em Paços de Ferreira. Uma última nota também gostava de deixar. Nós somos sempre apontados como o grande exemplo da Europa, o bom aluno da Europa, como disse o meu Presidente. Curiosamente, numa discussão que tive com o dirigente da APED, eles chamavam o modelo europeu de horários, um modelo retrógrado, um modelo medieval, um modelo corporativista, e que o modelo a seguir seria o modelo norte-americano, o modelo sul-americano e o modelo asiático. Parece-me que aí estes os modelos, se calhar no entendimento deste senhor, os modelos socioeconómicos que nós devemos seguir. Sem regulamentação, com horários de trabalho estranhos, etc, etc, etc. Isto, de facto, há algo que, como disse o meu Presidente, de facto é estranho. E a última nota que vos gostaria de dar era que nós, em 2009, em março, tínhamos 779 mil trabalhadores no setor. Em março de 2010, temos 755 mil trabalhadores. Segundo a última informação que eu tive da APED, eles num ano cresceram 5 mil postos de trabalho. Mas aquilo que se constata é que desapareceram 14 mil postos de trabalho num período de um ano. Bem, há aqui qualquer coisa que, se eles cresceram 5 mil, o que quer dizer que nós desaparecemos no setor tradicional, desapareceram pelo menos 19 mil. Porque se houve um crescimento de 5 mil e houve um decréscimo no total de 14 mil, portanto, eles cresceram 5 mil, como desapareceram 14 mil, obviamente que houve outros que desapareceram no setor tradicional. É por isso que nós chegamos a esta cifra bastante interessante no segundo trimestre de 2010, de 96 mil desempregados no setor do comércio, fora aqueles que também se reformaram.
Presidente. Suponho que estamos a finalizar a nossa audição. Como disse, encontrar-nos-emos um dia destes, próximo. Agradeço-vos, em primeiro lugar, aos nossos convidados, a CCP, por pela... Mas... Ok. Muito obrigado. Depois o nosso secretariado faz chegar a cada um de nós. Agradeço-vos a todos e até à próxima, até um dia destes. Esperemos que esta problemática tenha um futuro risonho dentro de pouco tempo.